Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast FTZ. A nossa intenção é levar aos fisioterapeutas, futuros fisioterapeutas e atletas boas informações e boas práticas da nossa área. Eu me chamo Leandro Cesarino, sou fisioterapeuta formado pela UFSCar, com especialização em ortopedia e traumatologia, mestre em ciências da reabilitação e sócio da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Eu também sou um dos fundadores da FTZ Saúde no Esporte, e hoje eu conto com mais dois membros da nossa equipe para dividir essa conversa. E o que nós temos em comum, além de sermos fisioterapeutas, nós três já fomos atletas universitários. Vido e Luquinha, sejam bem-vindos e apresentem-se, por favor.
Olá, boa tarde. Eu sou a Mariana Vido, mais conhecida como Vido. Eu sou formada também pela Universidade Federal de São Carlos. Eu especializei em fisioterapia esportiva pelo CETI, o Centro de Traumatologia do Esporte, e hoje em dia especialista pela Sociedade, pela SONAF também, em fisioterapia esportiva. Fui atleta universitária, convivo nesse meio há algum tempo, desde a minha formação.
Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Lucas Aoki, eu também sou formado pela UFSCar. Hoje em dia eu faço uma pós-graduação em osteopatia. E trabalhei um tempo com futebol profissional, sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei desde sempre também. E tive a oportunidade de trabalhar tanto com atletas amadores e também de alto rendimento. Então, a ideia é passar um pouquinho dessa experiência, tanto de atleta como de profissional.
Então, boa parte da história da FTZ foi construída dentro do esporte universitário. Aliás, a FTZ foi concebida dentro de um Interunesp em 2013. Desde 2014, a gente vem trabalhando com atletas universitários, principalmente em eventos, né, os jogos universitários. Então, por isso, a gente vai conversar hoje sobre o esporte universitário no Brasil. Então, trazendo diferentes faces do esporte universitário e do atleta universitário. E para dividir essa conversa com a gente, eu queria convidar a profissional de educação física, Marina Torres. Então, eu gostaria, Nina, de agradecer por você ter aceitado esse convite de dividir aqui essa conversa com a gente. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente da sua formação e da sua experiência com o esporte universitário.
Ô, Leandro, obrigada. Minha formação, eu me formei como bacharel em esporte na USP, aqui de São Paulo. Depois disso, eu acabei fundando uma empresa, junto com uma sócia, a Sâmia, para trabalhar com universitário especificamente. Então, a gente viu que o índice de lesão era muito alto em atletas universitários, diversos fatores, principalmente falta de cuidado com esse público que basicamente vai lá, treina e não tem mais nenhum amparo de nenhuma outra área da saúde. E aí a gente decidiu criar uma empresa que fosse voltada para a preparação física desses atletas. Além disso, eu trabalho eu sou líder de uma das comunidades de treino da Adidas Brasil, trabalho com o público feminino. Também fui atleta de alto rendimento. Não cheguei a disputar o esporte universitário, porque o karatê não era muito forte no universitário quando eu fazia faculdade e porque eu estava machucada, mas cheguei a ser campeã brasileira de karatê, então esporte para mim, eu respiro esporte desde que eu me entendo por gente. Então, obrigada pelo convite aí.
Legal, a gente agradece. Bom, então, para começar a falar um pouquinho do esporte universitário, eu queria mostrar alguns dados e o panorama assim, do que é o esporte universitário no Brasil e trazer um pouco da nossa experiência para enriquecer essa conversa. O esporte universitário no Brasil ele é organizado pela CBDU, que é o órgão máximo de esporte universitário, e existem, em média, 17 competições no ano de esporte universitário organizadas pela CBDU. Tem mais ou menos 80 mil atletas que participam dessas competições, de 18 a 25 anos, e 620 instituições de ensino superior nos 27 estados. Uma coisa interessante é que essa instituição ela não tem fins lucrativos, muito diferente dos Estados Unidos, né, que tem a NCAA, que é o órgão máximo que organiza o esporte universitário. Eles organizam em torno de 100 competições no ano, em 24 modalidades, 3 divisões diferentes para cada uma das modalidades. São praticamente 460 mil atletas que competem e mais de 1.100 instituições de ensino superior, além de 39 organizações esportivas que acabam trazendo investimento para esse tipo de esporte e trazendo muito mais organização no quesito gestão e planejamento de todas essas modalidades esportivas, né? E aí, por isso, a NCAA conseguiu, na verdade, movimentar em torno de US$1 bilhão em 2018. Agora, eu queria trazer dois dados muito interessantes aqui para a gente. Ó. Praticamente 82% dos atletas que competem na NBA hoje participaram de competições organizadas pela NCAA, ou seja, eles foram, competiram pela faculdade deles. E no Brasil, eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu achei muito interessante, 53% de todos os atletas que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio competiram em alguma competição da CBDU, ou seja, eles foram atletas universitários. Então, nos Estados Unidos, assim, a gente pode esperar que os atletas cheguem até a NBA, porque o investimento já na universidade é muito grande, e o nível técnico é muito grande também. Mas, pelo menos para mim, era uma coisa que eu não esperava, né? Esse número tão grande de atletas que foram universitários e que competem em Olimpíada pelo Brasil. Aqui eu já trago que existe uma diferença de nível técnico muito grande, né, entre os universitários do Brasil, ao ponto de ter atletas que começam a praticar um esporte quando eles entram na universidade, até os outros que praticam desde pequenos e aí acabam passando pela fase universitária ainda no alto rendimento e conseguem disputar uma Olimpíada. Então, Mário, eu queria que você comentasse, você que tem essa experiência com o esporte universitário de alto rendimento, né, e até uma organização profissional do esporte universitário, e também tendo sido uma atleta de alto rendimento, depois acabou deixando o esporte para se dedicar mais à universidade, aí virou uma atleta universitária, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da sua experiência com o esporte universitário profissional, né, onde você trabalha, em termos, desde a gestão e programação até a estrutura para trabalhar mesmo, a carga de trabalho do fisioterapeuta, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua visão.
Primeiramente, falar um pouco da minha experiência como atleta. Eu não cheguei a ser atleta profissional, eu era uma atleta amadora competitiva, mas representava, assim, a minha cidade, não era algo só universitário. E exigia muito treinamento, então eu tinha treino todos os dias, tinha academia 3 vezes por semana. Eu consegui conciliar muito com o cursinho, porque fazia muito meu horário, e o primeiro ano da federal, né, da UFSCar, porque a gente tinha uma janela mais tranquila. Mas a partir do final do primeiro ano, indo para o segundo ano, a nossa carga horária iria aumentar. Então, a exigência física mesmo, né, não só de estudo, ia ser grande, eu não ia conseguir bater os horários. E como eu não ia seguir no esporte por muito tempo, eu era goleira de handball, e sabia que a minha carreira não ia muito longe, era mais como um hobby que eu levava muito a sério, né? Então, eu acabei desistindo, ficando com a universidade, mas sempre tive a ideia de seguir nesse meio esportivo com a profissão de fisioterapia. Eu achei muito interessante o que você mostrou, porque é uma realidade que a gente vive na Unip, e é um projeto que eles têm de realmente mostrar o quão importantes são essas competições universitárias para a formação do atleta profissional mesmo. Eu trouxe umas informações aqui, que até mesmo eu não sabia, que a Atlética Unip começou em 1992, e era primeiramente com atividades internas mesmo, o principal futsal. Eles formaram cerca de 110 equipes e acabaram entrando para a FUP, que foi o primeiro campeonato que eles participaram. Ganhando a FUP, 1992, começou a ter visibilidade dentro da Unip. Então, o esporte começou a ser uma fonte de investimento lá dentro, né? Eles começaram a crescer, primeiramente com bolsa para atletas de 40%, 60%, até hoje em dia que chega a 100%. O primeiro passo de profissionalização do esporte universitário dentro da Unip foi a contratação de técnicos. E, principalmente, em 2007, que começou o alto rendimento com as parcerias dos clubes. Antes disso, né, de 1992 até 2006, eram basicamente atletas que estudavam. E, a partir disso, começou o atleta-estudante. Então, começou o investimento em atletas profissionais, dando bolsa para eles fazerem parte do corpo de atletas da Unip. E a partir de 2007, então, isso começou a crescer. Primeiro foi o handball com Pinheiros, e aí depois veio a parceria com o São Bernardo, que é onde eu entrei. Futsal com o Corinthians, basquete com o Paulistano, e isso começou a ter muita visibilidade. E participar de campeonatos brasileiros e mundiais. O primeiro grande passo também foi o ano passado, quando a FISU Ela mudou o formato, então, em vez de trazer seleções campeãs, começaram a trazer clubes campeões de brasileiro e pan-americano, que foi quando a gente foi para o primeiro mundial universitário de clubes de futebol de campo, que foi na China, com masculino e feminino. Trazendo isso para o que você conversou um pouco sobre gestão, gerência, dessa grande atlética, né? Eu acho interessante mostrar que foi um início amador que foi conquistando espaço, vendo a força do esporte universitário e começando a investir mesmo em técnicos, em clubes e campeonatos que levariam uma visibilidade maior da universidade. E eu acho uma coisa muito interessante, no final do ano eu cheguei a conversar com as atletas que a gente foi para o Mundial na China, eram todas atletas de alto rendimento, de Corinthians, Flamengo, Internacional, que era de futebol de campo, e eu perguntei para uma delas na feminina, e ela teve uma grande experiência antes de ir para a China, no profissional, né, no futebol profissional. E eu perguntei para ela quanto que implicava a competição universitária, tanto os mundiais pela confederação, quanto esse mundial que a gente estava pela Atlética. E ela falou que o aprendizado era muito grande, que só o fato de estar jogando todos os dias e ter a possibilidade de mais um mundial, entrar em contato com mais um tipo de esporte, né, porque muda muito de país para país, era muito importante, que seria bem interessante que o Brasil investisse mais nisso, né, que era a grande diferença para os outros países, quando você chegava, às vezes, em um mundial normal, profissional, ou uma Olimpíada, esse atleta, ele passou desde o escolar, para o universitário, até o profissional. Então, ele vai juntando experiências que, muitas vezes, o atleta brasileiro não tem.
E aí, acaba que a demanda, como físio mesmo, trabalhando nessa realidade de esporte universitário que você trabalha, ela fica muito semelhante ao que é o profissional mesmo, ao que é o alto rendimento?
É bem semelhante ao que é o alto rendimento, tanto que em questões de JUBs, que a gente participa, que são os Jogos Universitários Brasileiros, quanto mesmo esse Mundial no final do ano, as nossas lesões se baseiam muito pelo campeonato profissional, porque eu estou com atletas profissionais. Então, se eu vou no JUBs do meio do ano, eles não tiveram ainda toda a temporada, né? Então, as lesões são mais agudas e mais em relação ao campeonato que a gente está acompanhando. Agora, quando eu chego no JUBs brasileiro, né, que é o final, quando eu chego no nacional ou até a competição que a gente foi para o Mundial, eu dependo muito de como foi a temporada daquele atleta, porque muitas vezes ele chega já com lesões ou dores crônicas relacionadas ao ano e não só ao campeonato que a gente está participando. Então, eu não sinto tanto essa diferença do profissional para o universitário, porque eu acabo lidando com o mesmo tipo de atleta.
Menina, eu queria que você falasse para a gente como que vocês têm lidado com essa diferença de nível técnico, nível físico mesmo, que os atletas chegam para treinar na universidade, né? Você que trabalha mais com o ambiente universitário amador, né, onde a organização é feita toda pela própria atlética e pelos próprios alunos. E muitos dos alunos, que são os alunos atletas, eles acabam tendo o primeiro contato com a modalidade, às vezes ali na universidade, ou então treinavam muito pouco, não, eram praticamente sedentários, e começam a entrar num nível de treinamento, de treinar pelo menos 2-3 vezes por semana, enquanto outros eram até federados por clubes e acabaram largando o esporte de alto rendimento para estudar mesmo em grandes universidades. E já tinha uma rotina muito interessante de treinamento, né? De praticamente um alto rendimento, amador, mas alto rendimento, treinando todos os dias da semana, estão bem preparados. Como que vocês planejam, como que vocês fazem para organizar os treinamentos desses atletas, pensando em como eles chegam, assim, como eles chegam diferentes para vocês, né?
Eu acho que primeiro a gente tem que colocar que a preparação física no Brasil, inserida em todos os clubes, é meio nova, assim. Você vê clubes que tem preparação física só para categoria adulta, você vê clubes que não tem toda essa estrutura desde a base, né? Então, muitos atletas chegam para mim sem noção de como fazer treinamento de força ou como fazer treinamento aeróbio. Só que, por outro lado, eles são muito bem desenvolvidos nas capacidades físicas que a modalidade demanda. Que é isso, você está lá o jogo exposto, tendo que usar a capacidade física para ter um bom desempenho. Então, mesmo se a preparação física, eles acabam sendo destaque nas capacidades físicas. Mas, pensando na minha periodização, esse atleta fica muito similar ao atleta que tem que aprender sobre preparação física também. Porque a preparação física no universitário existe menos ainda. Inclusive, a nossa empresa, a N-Sports, é uma das primeiras empresas que trabalha com isso. Depois, algumas outras apareceram, mas a gente foi meio pioneiro nessa área. Então, o atleta universitário tem pouca noção sobre preparação física, porque ele passou a vida inteira sem saber da necessidade de fazer isso simultâneo aos treinos técnicos, e nem todos os atletas federados têm oportunidade de fazer isso. Então, na minha periodização, eu acabo conciliando esses dois atletas, ensinando tudo desde o começo, mas acaba que a periodização, na hora de desenvolver a capacidade física, às vezes eu parto de outro lugar, quando o atleta já vem muito desenvolvido para mim.
E a gente sabe que para muitas atléticas, para muitos cursos, né, a competição mais importante do ano é uma competição que vai durar 4 dias. E os caras treinam durante o ano para essa competição. E aí a gente sabe que muitos times, principalmente os que não têm orientação profissional para fazer preparação, eles acabam fazendo uns aumentos absurdos assim, de carga próximo da competição, e aí muitos acabam tendo lesão por causa disso, ou tendo muitas queixas de dor por causa disso. Eu quero saber como que vocês planejam tudo isso pensando nessas competições de curta duração.
O que a gente faz, a gente tem dois sistemas, né? O que a gente pode fazer e o apoio dos fisioterapeutas. A gente trabalha com monitoramento da carga. Então, é um protocolo na nossa empresa. Todo mundo faz controle de carga por meio da percepção subjetiva de esforço e da recuperação. Com isso, a gente vai vendo as oscilações semanais de comportamento da pessoa e a gente vai regulando o nosso treino de acordo com isso. Porque o que eu vejo muito no esporte universitário é uma monotonia de treino, né? Então, eles têm sempre lá 3 treinos semanais. Os treinos são sempre muito parecidos no sentido de carga de treino, apesar dos componentes técnico-táticos mudarem. Então, eles estão sempre sujeitos a uma semana monótona. Aí, com a preparação física, a gente entra tentando quebrar essa monotonia e regular as semanas para que elas oscilem dentro de um volume esperado, né? A gente fica fazendo esse controle por meio de planilhas, que é um desafio enorme conseguir controlar isso, porque a gente precisa coletar do treino de quadra, do treino de academia que a pessoa faz, do treino de preparação física que ela faz. Mas a gente já criou um sistema que a gente consegue fazer isso. Agora, uma dificuldade, como a gente é pioneiro também no esporte universitário, conciliar com os técnicos isso. Porque às vezes a gente planeja uma semana que tem que ser uma semana recuperativa, por exemplo. E aí o técnico vai lá e senta a carga porque ele está acostumado a não trabalhar em conjunto. Então isso é um problema enorme. E eu vejo muito isso na véspera da competição. Os técnicos olham para o time e falam, putz, eu preciso arrumar 1 milhão de coisas e a competição está chegando. Então é treino, 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 treino. E é a hora que eu preciso abrir a planilha, mostrar o que está acontecendo, mostrar o que pode acontecer se ele não segurar a carga de treino. Eu ensino muitos atletas sobre isso, então eu converso sempre, sempre, sempre explicando meu ponto de vista e por que que eu acho que a carga tem que ser controlada pré-competição. Eles acabam entendendo, às vezes eles até me ajudam a conversar com os técnicos entendendo isso a gente consegue conciliar, mas ainda é muito difícil de fazer no universitário. A gente ainda ocupa um papel na comissão técnica muito secundário, né? Parece que a gente entrou e, assim, antes só tinha o técnico e depois começaram a surgir outras pessoas participando que são secundárias na preparação. Então, a gente assumir um papel com uma voz importante ainda é muito difícil. E aí tem o papel do fisioterapeuta, né? Que a gente, a partir do momento que tem a lesão, a gente não conseguiu fazer ainda um trabalho associado com o fisioterapeuta para prevenção. Então, normalmente, o fisioterapeuta entra no universitário depois que já aconteceu a lesão. Por isso que no Inter a gente vai lá recorrer a vocês com coisas que vocês nem conseguem resolver na hora, mas é o que tem. Vocês tentam fazer o que dá ali na competição para salvar os atletas, mas eu acho que é mais um controle de carga prévia que a gente consegue fazer para evitar esse tipo de coisa, né? Uma progressão de volume dentro do que a literatura permite semanal, e aí a gente vê se isso realmente aconteceu. Mas depois é apelar para vocês e torcer para vocês conseguirem solucionar o que acontece no Inter.
Complementando o que a Nina falou, eu sofri por isso também no esporte de alto rendimento, no futebol profissional, em relação a algumas dificuldades em relação ao trabalho multiprofissional, né? Eu já tive casos onde a gente tinha uma série de recursos para tentar minimizar fatores de risco, né? Então a gente tinha análise de secar para ver o nível de fadiga, a gente tinha todo esse controle de percepção de esforço, termografia, uma série de resultados, e já aconteceu várias vezes de a gente chegar com todas as planilhas, com todos os resultados, isso eu digo eu que era da fisioterapia, o fisiologista e algumas vezes até o preparador físico, e falarmos com o técnico, ó, esse jogador é melhor descansar esse treino da tarde, que vai ser um treino físico, ou então esse jogo é melhor ele não ir, porque ele tem risco de machucar e etc. E é exatamente o que a Nina falou, quando essa conexão é bem feita, o atleta se beneficia muito, né, em questão de evitar ao máximo o que dá para evitar de lesões. Agora, também tem muitos casos que o técnico fala, tá bom, vocês entregaram isso, mas ele vai jogar e acabou. Então, dentro do clube de futebol, o técnico geralmente tem uma voz muito grande que, às vezes, ultrapassa o resto da comissão, assim. Enquanto a gente não consegue ter isso todo mundo alinhado e remando para o mesmo lado, eu acho que, não só no ambiente universitário, né, mas também no profissional, eu acho que é muito prejudicial pro atleta.
Complementando você agora, Lucas, eu acredito que no universitário a gente tem o problema de não só os técnicos entenderem que agora o esporte está chegando multifacetado com várias atuações profissionais, mas o universitário entender que ele precisa dessa atuação profissional de mais de um profissional. Porque é isso, o universitário sempre foi tocado com um técnico e um auxiliar. Essa sempre foi a comissão técnica do esporte universitário. E aí a gente chegou falando, não, preparação física é importante. E teve gente que já tinha notado que preparação física era importante, que fisioterapia era importante. Mas a gente precisou entrar no esporte universitário, a gente precisou destacar algumas equipes, as equipes precisaram ganhar, para as pessoas entenderem a importância da preparação física. E eu vejo que cada vez mais a preparação física está se tornando uma coisa basal. Então, antes não era, mas agora, se a equipe não tem preparação física, a chance dela alcançar nível alto na competição está diminuindo. Então, as pessoas estão vendo a importância disso. E eu acho que na fisioterapia acontece a mesma coisa. Porque as pessoas treinam o ano inteiro, mas se ela não tem um bom acompanhamento de fisioterapeutas, ela acaba nem conseguindo competir, porque ela se machuca antes ou alguma coisa acontece que ela nem consegue competir. Então, acho que isso é uma outra dificuldade. A dificuldade de aceitação na comissão técnica e a dificuldade de aceitação pelo público. Fora que não só aceitação, mas possibilidade financeira de sustentar uma equipe multidisciplinar. Pagar um preparador físico não é uma coisa que todas as atléticas conseguem fazer. Por isso que atualmente a gente atua com grandes atléticas. A gente trabalha com a FEA, com a Poli e com a Santa Casa, prioritariamente. A gente tem mais de 300 atletas, que são atléticas que entenderam a importância e acabaram contactando a gente.
Eu acho que do ponto de vista da fisioterapia, as atléticas elas já entenderam o valor, principalmente para os jogos, assim, mas a gente acaba... Como você falou, a gente acaba apagando fogo, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer um trabalho que faça com que a pessoa jogue com segurança, que ela jogue no maior desempenho, porque a gente não conseguiu acompanhar ao longo da temporada, lado a lado com a preparação física e com a parte técnica também. Então, assim, para vocês terem uma ideia, né? A gente trabalha desde 2014 em eventos universitários, a gente já fez participou de 5 Interuspes, 4 Interunespes, 4 jurídicos, 3 TUSCAS, 1 economia das, 1 engenharia das, intermédio e outros menores. Então, assim, querendo ou não, já faz parte do planejamento do evento, da organização do evento, ter uma equipe de fisioterapia. Mas a aceitação dentro da rotina de treinamento durante a temporada ainda é muito baixa, né? A gente já tentou fazer isso e a gente enfrenta dificuldade. Embora alguns atletas... que são os atletas que normalmente levam mais a sério toda a parte do treinamento, eles acabam contando com a gente num trabalho mais individualizado. Mas realmente ter uma equipe inteira para cuidar, a gente ainda não conseguiu. Na verdade, é isso que a gente quer. A gente quer levar a fisioterapia esportiva com todo o conhecimento de alto rendimento para dentro do universitário, porque a gente sabe que o universitário tem um baita potencial técnico, né? A gente trabalha, principalmente nas interuspes que a gente vê que tem um nível técnico muito legal e que tem muita gente machucada que poderia tá competindo melhor, tá treinando melhor e que não consegue porque falta esse tipo de orientação, falta esse tipo de abordagem do fisioterapeuta.
Tentando trazer um pouco dessa ideia da preparação, não só pré, mas às vezes durante mesmo a competição, eu acompanhando o Jubes desde 2017, eu iniciei também tentando apagar o fogo e muitas vezes, como eu disse, da temporada, às vezes de um atleta profissional que é universitário também. Conforme eu fui conseguindo levar estagiários, né, eu levei o ano passado, em 2017 eu tinha o apoio do local que eu estava, a gente foi tentando fazer a parte de prevenção e recovery durante o campeonato, e não só tentando apagar o fogo, mas eu tinha uma resistência muito grande dos atletas me procurarem para tentar recuperar do jogo anterior, então fazer alguma coisa de liberação ou massagem mesmo para recuperar, para a gente não se sobrecarregar com as dores crônicas que eles estavam acompanhando da temporada e junto com o Jubes. E era uma resistência muito grande. Só como a Nina disse, né? Só quando você começa a mostrar os resultados, e eu diminuí muito o número de lesão no Jubes e até nesse mundial que a gente teve no final do ano, que aí eu já tinha todo o apoio da Atlética, então era mais fácil das atletas me procurarem, não só para apagar fogo, que aí eu comecei a conseguir implementar isso dentro do campeonato, né? Não pré, como vocês estavam falando, porque é diferente, porque cada um tem o seu clube, mas dentro do campeonato mesmo, eles procurarem a fisioterapia não só para apagar o fogo, foi uma coisa que foi com o tempo e só mostrando que aquilo iria ajudá-los e aí conseguir realizar o jogo de uma melhor maneira e se lesionar menos.
Eu acredito que esse cenário aconteça também por uma desvalorização do esporte universitário. Que eu vejo assim, o esporte universitário começou com treinadores técnicos aceitando dar treino para times, os técnicos não formados dando treino para time. Isso faz com que o valor que você pode cobrar do universitário para trabalhar seja muito baixo. Se você cobrar um valor mais alto, sempre vai ter alguém que vai fazer pelo valor mais baixo. Então, o esporte universitário tem um problema muito sério de remuneração. Eu acredito que os profissionais que trabalham com o universitário são muito desvalorizados. Tem um ou outro que impõe seu preço, porque já mostrou o resultado que consegue alcançar e consegue ter uma remuneração aceitável. Só que isso complica muito para as outras áreas que tentam se inserir no universitário. Porque, por exemplo, o maior desafio da nossa empresa foi conseguir montar um plano de treinamento, um valor para a nossa hora, que o universitário conseguisse comprar. Como que a gente fez isso? A gente acabou trabalhando com volume de atletas. Eu acho que o problema da fisioterapia não ter entrado ainda no universitário está muito nessa questão. Eu vejo que o universitário ele não entende a necessidade de manter tanto investimento numa comissão, porque ele sempre existiu com um técnico. E eu acredito que a fisioterapia não consiga atuar com esse negócio de volume de atletas tão facilmente quanto preparação física. Então, é um problema, não sei o que vocês pensam sobre isso, sobre como se inserir no universitário, que o que eu vejo é, quem tem dinheiro vai pagar um fisioterapeuta quando acontecer alguma coisa muito grave. Quem não tem dinheiro vai virar para mim e vai falar, Nina, o que, que eu faço? Eu não sei o que fazer, eu preciso que você me ajude. E eu também não sei o que fazer, porque eu não sou fisioterapeuta. E mesmo se eu soubesse o que fazer, eu respeito bem a divisão entre profissões. Então, eu acho isso um problema. Ninguém recruta vocês para acompanhar o treinamento. Recruta mais quando já aconteceu alguma coisa e quem tem poder aquisitivo para fazer. Então, é um desafio conseguir integrar vocês na comissão, ao meu ver, muito por isso. Queria até saber se vocês têm alguma sugestão de que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que falta muito uma forma de conseguir se inserir. Não só nos inters, não só quando o fogo já acontecer.
Eu acho que sim. Dentro do esporte universitário, universidade pública, a grande maioria dos atletas eles têm acesso a serviços bons de saúde, né? Então, acho que esse é um dos motivos que eles devem imaginar que não precise de um profissional fisioterapeuta ali dentro, um profissional da área da saúde ali dentro, próximo dos treinamentos. O que é um erro, porque a gente sabe que tem muita diferença entre uma pessoa que trabalha só com ortopedia, por exemplo, mesmo que seja um médico ou até um fisioterapeuta da ortopedia, com um fisioterapeuta que atue com esporte, é totalmente diferente a abordagem. Eu acho que tem um outro ponto também interessante, que eu acho que principalmente os atletas menos experientes, eles nunca pensam que eles vão se machucar, né? Mas aí quando a gente chega nos inters e assim, às vezes demora um pouco para eles perceberem que a gente está lá, né? Às vezes o primeiro dia é super tranquilo, quando chega no segundo dia começa a ficar um movimento insano, assim, começa, a gente chega a atender por praça, assim, mais de 60 atendimentos por praça no dia, né? É, e aí eles começam a perceber que a gente está lá e começam a usar e começam a gostar. E por isso que a gente consegue se manter, porque a gente tem um feedback muito bom dos atletas. E aí é óbvio, né, que ali dentro do ambiente do Inter, eles estão jogando todos os dias, jogos seguidos, tal, eles têm mais sobrecarga muscular principalmente, e sentem mais dor muscular, então eles acabam procurando. Mas eu acho que ainda na cabeça da maioria dos atletas não faz muito sentido ter a fisioterapia todos, assim, no dia a dia deles por conta desses pontos que eu falei mesmo. E agora, como trazer a importância disso, eu acho que, na verdade, agora a gente está até tendo algumas discussões sobre isso internamente e a questão do atendimento remoto, né, ou do, pelo menos o contato remoto com os atletas seria uma boa opção de começar a tentar trabalhar junto com a preparação física, aspectos principalmente de prevenção, né?
É, eu acho que a respeito do que a Nina falou, que a dificuldade de a gente atuar com mais de um atleta, né, em grupos, por exemplo, de 20, em questão de realmente de atendimento, ele é um pouco diferente, né, que é a hora que a gente realiza o tratamento em si, mas tem diversas formas até da prevenção, da gente atuar junto com a educação física, que eu acho que é uma linha que as duas profissões seguem bem, né? Que é a prevenção de lesão e cada uma com o seu foco, né? A gente consegue juntar muito, né? E aí a gente consegue, sim, trabalhar com grupos maiores e dessa forma que a gente vai ganhando espaço e vai se firmando dentro de uma equipe, porque eu acho que o principal papel do fisioterapeuta é para ele ser enxergado é como alguém, uma parceria, né? Um parceiro que está para ajudar e não só para, no final, né, para apagar fogo, como o Leandro acabou de comentar. Então, eu acho que a convivência é a melhor maneira de mostrar a eficiência do trabalho mesmo, né?
É, Nina, eu acho que um ponto, na verdade, sempre tem a questão do marketing em si, né, da demonstração do trabalho e etc., mas eu acho que na nossa prática, o que acaba acontecendo, como o Leandro disse, é o resultado prático mesmo, sabe? Por exemplo, com a Poli, que desde a primeira vez que a gente fez evento, até hoje a gente faz, assim, sabe? Então, eu acho que tem uma parte de conscientização que é importante, eu acho que isso vem aumentando em relação a antigamente, pelo menos da época que eu jogava. E eu acho que isso é muito importante, porque conforme vai tendo esse espelho também com a parte profissional, né? Então a gente vê que tem muitos atletas totalmente amadores que se baseiam muito em atitudes de futebol profissional, né? Dos atletas profissionais. Então o cara vê que o Neymar tem um fisioterapeuta que mora na casa dele, tem um preparador físico que mora na casa dele, eles começam a ter um pouco de espelho, uma idolatria nesse sentido, que acaba sendo um fator positivo, nesse sentido de, putz, esse cara faz alguma coisa diferente e talvez se eu quisesse alguma coisa diferente dentro do esporte universitário que seja, eu preciso buscar alguma coisa diferente. Então, eu acho que é importante essa questão de tentar conscientizar e de demonstrar o trabalho, mas eu acho que nada supera quando eles veem o resultado na prática, que eles veem como que eles jogaram depois de ser atendido, e etc, etc. Então, eu acho que varia meio nessas linhas aí.
Nina, aproveitar que você está falando de possibilidades, estratégias, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que vocês fazem durante os jogos, sabendo que vocês trabalham com várias equipes, né? Por exemplo, dentro da Poli, dentro da festa, vocês têm várias equipes e às vezes eles se enfrentam. Como que vocês fazem para lidar, primeiro, com as diferentes modalidades, né? E como que vocês fazem para preparar esses atletas para a competição, né? Durante a competição, durante os jogos mesmo, como que vocês aquecem diferentes equipes que vocês atuam no dia a dia? Como que vocês conseguem estar em vários lugares ao mesmo tempo? Qual que é a abordagem que vocês fazem para resolver esse problema?
Primeiro, isso de treinar atléticas concorrentes é um desafio, mas a gente tem uma comissão, um grupo de preparadores físicos grande, nós somos em 7 preparadores físicos na NS, E com isso a gente tenta colocar pessoas diferentes para a mesma modalidade. Então, por exemplo, se eu sou o treinador da pole de determinada modalidade, a gente tenta designar outro preparador para a fera na mesma modalidade. Quando elas forem confrontar, em teoria, vai ter um preparador físico em quadra para cada atlética. Então, nunca aconteceu de ter um confronto e eu ter que sair do banco para não poder atender nenhuma. A gente tenta não deixar isso acontecer. Outra coisa, quando eu tô no Inter, por exemplo, atualmente eu treino 6 equipes da Santa Casa, 120 atletas. Se eu for para a Intermédio, por exemplo, eu vou estar completamente voltada a atender todas as equipes. Então, a minha rotina é basicamente, eu olho a tabela de jogos, eu já vejo a logística, quem vai me levar para qual lugar, eu passo o dia pingando de jogo em jogo e eu vou aquecendo as pessoas no jogo. Então, tem técnicos que sabem usar o preparador físico de várias formas. Mas, no geral, eu basicamente entro em quadra, aqueço a equipe com um protocolo que a gente desenvolve para não deixar as principais lesões acontecerem por falta de aquecimento. E depois eu fico em quadra acompanhando o desgaste físico dos atletas. Então, tem alguns técnicos que conseguem me aproveitar para gerenciar a parte de desgaste físico. Então, eles têm todo o gerenciamento tático de quem colocar em qual situação e eu vou coletando escalas para ver se a pessoa está apta a ser inserida naquele momento no jogo. Se ela deve ser poupada, se ela não deve ser poupada. Mas é isso, eu fico indo de preleção em preleção, jogo em jogo, aquecendo todo mundo, oferecendo meu trabalho, fico o dia inteiro fazendo isso, basicamente.
É uma correria danada, né?
Uhum.
E aí, e como que você faz? Quais são os parâmetros que você usa para trazer os atletas pra gente na físio? Quem que você manda? Às vezes é a equipe inteira, às vezes é um atleta pontual.
Eu acho que é uma demanda muito alta para fisioterapia no Inter. Vocês atendem muita gente. Então, normalmente a gente envia os casos que tem alguma queixa que eu sei que pode ser resolvida com algumas das técnicas de vocês. Se eu não sei se pode ser resolvida, eu tento conversar com vocês para ver se tem alguma coisa que amenize a queixa da pessoa ali no momento. Tem vezes que a gente pede para uma equipe inteira ir lá para vocês fazerem preparativos do que puder para a equipe funcionar melhor em quadra. Mas normalmente acontece por queixa. Então, no meio de um jogo, putz, senti, travei o meu ombro, travei o meu trapézio. Aí, já imediatamente a gente pede para encaminhar para vocês. Fora de recuperação, né? Que vocês têm técnicas de recuperação entre jogos. Nesse caso, a gente acaba usando. Se a pessoa está muito desgastada, a gente pede para ela ir fazer toda a parte recuperativa com vocês. Mas é mais a questão de queixas mesmo. Teve queixa, a gente envia para fisioterapia ver o que pode ser feito.
Falando desses trabalhos recuperativos, regenerativos, recovery, seja o que for. Mari, o que você tem mais usado assim, nas competições para recovery?
Nas questões universitárias em si, que a gente tem muita gente, porque eu viajo com a atlética toda da Unip, já cheguei a viajar com 100 atletas sozinha, já cheguei a viajar com 65 atletas em uma semana e 65 atletas na outra semana, mas com ajuda. Depende muito de com quem eu tô e como que é o campeonato, né? Em questão de tempo, de jogos, que isso muda muito de ano para ano. Normalmente, o que eu gosto é de estabelecer equipes que eu vi que se lesionaram mais ou que tiveram, como eu disse, eu tenho que lidar muito com o campeonato, com a temporada profissional. Então, um exemplo, o ano passado, no Jubes Regional, a gente veio com o futsal feminino do São José, que é a base da Unip, e elas vieram de 3 jogos seguidos do Paulista. E um jogo anterior à nossa viagem, um jogo muito pesado, e elas vieram fadigadas e com algumas lesões já. Então, o foco do campeonato da semana em si fica para essa equipe. Então, com as outras eu tento trabalhar um pouco mais de autoliberação miofascial, mobilidade, quando eu vou com alguém para me ajudar. Então, por exemplo, o Vitor foi comigo ano passado. Aí ele fica um pouco na recuperação, eu no tratamento, e eu fico mais direcionada para essa equipe que já veio com a sobrecarga do campeonato profissional.
Acho que nos eventos universitários, a gente acaba fazendo muita liberação também, muita massagem. Até porque tem muitos atletas que jogam diversas modalidades, então assim, 2, 3 jogos no mesmo dia, às vezes 2, 3 dias seguidos. Então é muita mão. Mas também como tem os atletas que vão carregando lesões ao longo da temporada, por exemplo, em tochas de tornozelo, a gente faz muita bandagem. Atletas que carregam muita sobrecarga tendínea também, a gente trabalha muito com a mão para tentar fazer soltura, para tentar fazer melhora de mobilidade articular, que possa ter interferência nessa sobrecarga tendínea, até algumas bandagens também, alguns tipos de bandagem. Algumas técnicas também de eletrotermo, né? Então a gente leva o aparelho de eletro, mas principalmente pensando em soltura também, muscular. Crioimersão é uma coisa que a gente faz bastante também. Eu queria que o Luquinha falasse, contasse algum caso pra gente de... algum caso difícil em evento, assim, atleta importante que precisava jogar em alta performance, porque era o cara que salvava o time, que nessa ideia de tentar apagar fogo ali na hora, acabou dando muito certo e, assim, o atleta conseguiu jogar em alto desempenho. Eu sei que tem vários casos, o Luquinha é o nosso mago, e eu queria que você contasse um caso aí pra gente.
Tive um caso que foi bem interessante, que foi um cara que já vinha com uma lesão de adutor, recidiva de outras vezes, já chegou machucado, só que o cara era o camisa 10 do salão e do campo. O time precisava dele de qualquer maneira, e eu tive que atender ele, só que lesão muscular é sempre muito mais difícil, né? Porque não tem muito uma proteção que você consiga fazer igual a uma entorse de tornozelo, por exemplo. Então foi um atleta que também foi muito disciplinado, isso ajudou muito, né, a dar certo resultado, em questões não só de liberação da musculatura, a musculatura que estava em volta, as articulações em volta, mas também de uma, como se eu estivesse fazendo uma transição dele para volta ao campo. Então segmentar bastante as ações de adutor, então passe, divididas com bola na parede, segmentar bastante e aumentando progressivamente, desde deslocamentos laterais e treinando mais próximo do gesto dele. Então, era um cara que driblava mais, a gente fragmentava alguns tipos de drible, mudanças de direções para fazer com que desse certo. E ele jogou uma final do futsal, os 40 minutos, sem ser substituído, não foram campeões, mas conseguiu jogar em alto nível. Acho que foi um caso bem marcante para mim.
Então, pessoal, para fechar um pouco do que a gente falou, vou levantar os pontos principais aqui que foram abordados. Então, esporte universitário é um mundo muito diverso. Você vai ter que saber trabalhar com diferentes modalidades, diferentes níveis técnicos e físicos. Além disso, mais para os fisioterapeutas, né? É muito importante que você tenha um bom domínio de terapia manual, que você saiba fazer bem bandagens, que você conheça bem técnicas de recuperação muscular. E a gente tem percebido cada vez mais, aí, junto com esse contato com a INS, uma demanda muito grande para preparação física, principalmente dentro do esporte universitário, mas, na verdade, como a Nina falou, é uma demanda por equipe multiprofissional. Então, o esporte universitário está crescendo e está abrindo espaço para todos os profissionais que podem atuar com o esporte, e isso é uma grande oportunidade para todos nós. E agora, chegando no final desse episódio, a gente sempre traz algumas dicas de coisas que a gente está vendo, de coisas que a gente está produzindo, de coisas que a gente gostaria de indicar para vocês. Então, eu começo aqui com uma dica que é, primeiro, a gente sabe que dentro do esporte universitário a maioria das lesões elas não são tão graves, mas que as lesões graves acabam acontecendo e uma delas é a concussão. Então, eu gostaria de indicar um aplicativo que chama Concussion Tracker, que é um aplicativo de diagnóstico e rastreamento e até retorno ao esporte de concussões. Ele está disponível gratuito para baixar. Além disso, a gente tem nossas reuniões semanais de quarta-feira. Vai ter uma reunião sobre crioterapia, crioimersão especificamente, que é uma coisa que a gente consegue usar bastante no universitário. E também vai ter uma reunião falando só sobre concussão. Muito importante que vocês sigam. E a terceira dica aqui é que vocês nos procurem na nossa página do Instagram para pedir o nosso e-book sobre fisioterapia no esporte universitário.
A minha dica para ficar aí para quem está ouvindo é, primeiro, tente investir em áreas da sua profissão que você precisa, mas não tem tempo de fazer no dia a dia. Por exemplo, a GV está oferecendo muitos cursos online gratuitos sobre investimento financeiro. Tem a hashtag treinamento está oferecendo cursos sobre Excel. Então, são skills que é importante todo profissional ter para se destacar no mercado. E também recomendo o Instas que estão proporcionando treino online para as pessoas e dicas de exercício, como o próprio Insta da Nsports, underline, e o Insta do Agora é com Elas. São profissionais bem qualificados postando os treinos e fazer um catálogo de exercícios. Isso é muito legal. Aproveitem agora a quarentena para montar variações possíveis de todos os exercícios para tornar os treinos mais dinâmicos quando vocês voltarem.
É, a minha dica é para um pós, né? Para um pós-exercício, né? Para todas essas coisas que é muito importante a gente se manter ativo e tudo. Mas são duas séries do Netflix. Uma chama The Last Dance, que eu acho que é o arremesso final, que está no Netflix, que é sobre a história do Michael Jordan, né? Que é considerado um dos maiores jogadores aí de todos os tempos de basquete. E que mostra uma face muito interessante, não só de como ele era diferenciado tecnicamente, mas como ele se preparou para isso, né? Ele era um cara muito, muito forte mentalmente e ele tinha essa mentalidade vencedora de se preparar, de chegar antes dos treinos, sair depois, etc. Eu acho que mostra algumas coisas que é interessante pro atleta universitário também. E o outro é uma série que chama Sunderland, Até Morrer, que é um time da Inglaterra de pouca expressão, mas que é interessante também para quem não conhece muito esse meio, entender como funcionam os bastidores, as dificuldades que eles têm, apesar de ter uma estrutura muito boa, às vezes as coisas dependem de outros fatores, de investimento, etc. Mostra também bastidores de treinos e negociações, então acho que para quem se interessa, mas não teve oportunidade de vivenciar na prática, é uma boa recomendação também.
Bom, complementando o que o Lu falou, pensando que na quarentena a gente tem que cuidar do corpo e da mente, né? Eu vou recomendar um filme, é uma história real, ele chama Rudy, Superando os Limites. Ao contrário do Michael Jordan, é alguém que não tinha nenhuma habilidade, mas que persistiu muito para conseguir o seu sonho, tanto no mundo universitário, em estudo, quanto no mundo universitário de esporte. Ele mostra o outro lado, né? Onde a gente tem fracasso, perda, descrença de todo mundo, mas que é preciso resistir e continuar com o seu sonho. Então, eu acho que é uma dica bem leve e boa para essa quarentena.
Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos sigam nas redes sociais, @FTZSaúdeNoEsporte. Compartilhe isso com seus amigos. E qualquer crítica ou sugestão, pode nos mandar um e-mail também. ftzfisioterapia@gmail.com. Valeu!